Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Isso aí, meus amigos e minhas amigas, voltamos com o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura AM930, mais livre de todas. E hoje estamos falando mais uma vez, novamente, sobre os problemas acarretados aí pela privatização da Copel com Leandro Grasman, ele que é presidente do SENGE, Sindicato dos Engenheiros aqui do Paraná. Leandro, vamos retomar então também, porque né, tem vários tópicos né, e vários pontos a serem analisados, enfim, um deles né, é quem está na linha de frente trabalhando. E eu acho que quando a gente quer saber de alguma coisa, as melhores pessoas para indicar isso são quem estão realmente ali, né? Você é uma delas, enfim, e essas pessoas que trabalham no dia a dia, que estão ali se deslocando, que estão saindo no dia de chuva, que estão saindo de madrugada, enfim. E eu perguntei justamente sobre isso, né, Leandro? Nessa construção das pautas, nas conversas que nós temos, enfim, nessas entrevistas, a gente vai ficando preocupado e a gente quer saber dessas pessoas o que está acontecendo. E o que eu escutei foi estarrecedor, assim. Escutei histórias muito tristes, inclusive de acidentes fatais que ocorreram aí com funcionários e que a gente não fica sabendo, né? E essas pessoas, esses funcionários, eles são terceirizados. Isso também é importante situar. A gente já vinha passando aí por um processo de terceirização e eles relataram muitas coisas. A primeira delas, que eu achei muito triste, é que esses funcionários não têm nem plano de saúde. Eles lidam com alta tensão, com energia elétrica e não tem plano de saúde. A rotina deles, um deles me contou uma coisa só para situar, porque é absurdo, assim, que ele disse que até nos finais de semana ele ficava muito preocupado, porque a qualquer momento ele podia receber uma ligação de que ele teria que sair dali correndo para poder né, atender alguma chamada, enfim, porque existe essa pressão dessas terceirizadas em relação a como eles trabalham. Eles estão descansando em casa, mas eles precisam em algumas situações ter que sair da sua casa em um churrasco para se deslocar para algum atendimento. Diante de tantos outros, né? A questão do EPI que a gente falou aqui, que cada vez mais piora, tem câmeras, eles colocaram que tem câmeras que eles precisam se posicionar para poder trabalhar, para as empresas entenderem que eles estão trabalhando, então estão sendo trabalhando filmados, né? E então, dentre outras que eu acho que tem algumas que nem cabe falar aqui, porque de repente pode ser um pouco complicado. Mas como é que você enxerga essas questões? Porque você também fez um vídeo, Leandro, falando sobre o PDV, que está relacionado a esse tema, que está relacionado aos trabalhadores. Então conta um pouco pra gente sobre essa situação, sobre essa precarização, né? Sobre, em mais um ponto aí, a Copel tá, infelizmente, não está correspondendo com o que ela deveria.
Mas olha, quando a gente fala em empregado que trabalha em área de risco, o pessoal que trabalha com energia, mesmo que ele desligue para poder trabalhar, ainda assim existe risco de descarga, né, relâmpago, por exemplo, que pode cair numa rede de distribuição que está desligada e atingir. Né? É bom a gente separar, porque tem duas categorias, Diego. Tem o funcionário próprio da Copel, que ainda é um pouco melhor, ele ainda tem EPI, ainda tem plano de saúde, tem um certo conforto, embora talvez essa não seja a palavra mais adequada, de poder trabalhar com um pouco mais de qualidade, né? E tem o pessoal da terceirizada. Cara, terceirizada é o inferno na terra. O pessoal economiza em centavos, economiza em clips, economiza em EPI e aí vai, né? Muitas vezes o pessoal não tem a qualificação para estar trabalhando onde está, mas o pessoal joga ele aos leões, por assim dizer, né? E o cara tem que trabalhar nessa condição. O pessoal que é próprio da Copel, quando ele está no fim de semana e ele está de prontidão, como você comentou, ele normalmente recebe sobreaviso, né? Ele recebe um capilé a mais ali, um troco a mais no fim do mês, para ele ficar de sobreaviso. Então, se ele não for chamado, ele recebe o sobreaviso. Se ele for chamado, ele recebe o sobreaviso pelas horas que ele não trabalhou e a hora extra pelo horário que ele trabalhou. Então, ali não é de todo ruim, sendo próprio. Na terceirizada, como eu te disse, é difícil de fiscalizar isso. Os sindicatos que tomam conta dos empregados próprios não conseguem chegar nas terceirizadas. Normalmente, eles entram por fiscalização de sindicato de construção civil, né? E aí é muito mais difícil a gente conseguir lidar com isso, né? Mas preocupa, tá? O índice de estresse desse pessoal tem aumentado muito, o índice de cobrança tem aumentado muito, o pessoal está realmente trabalhando com câmera. Na Copel existe um documento chamado APR, que é o que a gente chama lá de análise preliminar de risco. Toda vez que um eletricista, ou um engenheiro, ou um técnico, qualquer um que vá trabalhar com energia, ele chega no local e ele vai fazer o seu trabalho, a primeira tarefa dele é preencher essa APR. Ele tem que olhar ao redor dele e mapear tudo que pode trazer risco para ele, para a equipe dele e para a sociedade, ou seja, para quem está morando ou passando ali por perto naquele momento de reparo. E ele é obrigado a contornar todas essas situações. Então ele é obrigado a parar o caminhãozinho dele, fazer a identificação do local com cone, às vezes colocar alguma outra coisa para impedir que o pessoal passe, né? Identificar como é que ele vai trabalhar, quais são as ferramentas, o que, que ele precisa usar, né? Tudo isso ele é obrigado a fazer, né? E a câmera está lá para, de certa forma, verificar se ele está fazendo isso. A câmera não fica no corpo dele, fica no carro, né? Ao contrário dos policiais, a câmera fica lá no carro, mas ela pega essas ações. E a gente tem relatos, assim, eu não tenho eles muito próximos a mim, porque como eu sou mais próximo ao pessoal da engenharia, não é comum, né? Mas o pessoal que representa, os sindicatos que representam esse pessoal que trabalha em campo, né? Os eletricitários mesmos, eles reclamam que essas câmeras estão sendo feitas para vigiar se eles estão cumprindo todo o protocolo de segurança de maneira adequada e cumprindo o tempo que ele tem para fazer a tarefa. Então, se coloca no lugar do cara, Diego. Você tem lá 2 horas para realizar uma tarefa, você vai fazer a APR de que jeito? Você vai fazer correndo, né? Porque enquanto você está preenchendo a APR e distribuindo cone pelo chão, você não está reparando nada. Isso anos atrás não existia. As pessoas chegavam no local, faziam a APR com calma, com consciência, olhavam para o que iam fazer, discutiam com a equipe a melhor forma de fazer, iam lá, resolviam o problema, tiravam toda a equipe de lá e estava tudo certo. Hoje ele tem tempo para executar a partir do momento que ele chega no local, né? Não a partir do momento que ele começa a reparar. Então isso faz com que os funcionários estejam mais suscetíveis a falhas pela pressão, tá? E essa pressão ela não ocorre só no pessoal que está em campo, ocorre no pessoal que está dentro da empresa. A empresa está assim, com um nível de cobrança altíssimo. Tá? E isso tem feito tem trazido muitas consequências e feito algumas vítimas. Tá? É importante a gente falar nisso para que o ouvinte aí entenda que a Copel não é mais uma empresa tão tranquila para trabalhar. Quando a gente teve a notícia do PDV lá em agosto do ano passado, que era o período para poder começar a aderir ao PDV, os mais pessimistas falavam 1.500, 2.000 adesões. A Copel abriu as porteiras, falou, todo mundo pode se inscrever e todo mundo que quiser vai sair, mesmo que seja num cronograma. A gente teve 3.200 inscrições entre 5.800 e 31 funcionários, 32, desculpe, na época.
Sim.
Então passou, deu 60% do quadro querendo sair. E aí a Copel tomou uma decisão complicada, tá? Inclusive todos os sindicatos entraram com ação contra a Copel por conta disso, porque houve de fato a promessa que todos poderiam sair, mesmo que fossem 2, 3, 4 anos. Houve a promessa de que essas pessoas, quando saíssem, treinariam alguém para ficar no seu lugar. E aí a Copel, de nada, assim, do nada, em outubro do ano passado, ela ceifou em 1.438 pessoas e o resto falou, não tem PDV. Tá? E aí, nesse dia que falaram isso, eu não me lembro se foi dia 18 de outubro, já não me recordo, mas foi lá em outubro, teve um colega copeliano que tentou se jogar pela janela da empresa. Ele tentou suicídio dentro da Copel. E aí foi abafado, o pessoal falou, não, o cara já estava desequilibrado, era um cara que estava nervoso e etc. E numa reunião que nós tivemos com a Copel, nós falamos, cuidado, porque vai chegar alguém que vai se suicidar. É questão de tempo. Tá? Não é se, é quando. Tá? E aí, Diego, eu tenho a infeliz notícia de que, eu não me recordo se foi final de abril ou começo de maio agora, mas foi esse ano, um colega lá de Maringá tirou a vida. Colega lá de Maringá, o setor dele será integralmente fechado lá em Maringá. a empresa não está dando suporte para essas pessoas para realocá-las em outro local. É assim, olha, você vai ter que ir para Curitiba, te vira, né? E ele não aguentou a pressão, ele se suicidou. Então, esse é o clima que tem dentro da Copel hoje, tá? E preocupa a gente, primeiro, pela saúde dos profissionais que estão vivendo aí numa condição psicológica completamente adversa. Preocupa pela qualidade do serviço que esse pessoal debilitado, né, com problemas de ordem psiquiátrica está trabalhando e não vai produzir ou vai cometer mais erros, podendo, se for uma pessoa em campo, isso acabar ocasionando problemas maiores. Se for um administrativo, causar prejuízo, né? E para piorar, né, aquele plano de transferência de tecnologia, transferência de conhecimento, eu estou no PDV, tá? Mas eu, como estou fora da Copel, estou só no sindicato, eu não tenho que repassar conhecimento técnico para ninguém, né? Mas eu tenho conversado com vários colegas, eles estão falando: olha, Leandro, esse programa de repasse de conhecimento é para inglês ver, não existe. A gente não está repassando quase nada para quase ninguém. E aí, Diego, o que eu me coloco aí numa situação de ficar pensando como é que vai ser, se já está ruim, se já tem mais queda, se já está levando mais tempo para reparar, se as coisas já não estão confortáveis com a equipe que está aí trabalhando desmotivada, mas tem conhecimento técnico, como é que vai ser a partir de setembro, quando 1.438 pessoas vão sair da Copel? Não vai dar tudo isso, porque alguns já saíram, pediram para sair antes e a Copel concordou, mas a gente está falando em 1.400, 1.300 e poucos empregados que vão sair da companhia de uma única vez e sem programa de repasse adequado, sem programa de transferência de tecnologia, sem entregar para o colega que trabalha ao lado como é que ele resolve certos problemas que estão fora do normal. Sabe, na minha visão, isso vai ser terrível, terrível. Tende a piorar muito. A Copel, quando ela se defende nos processos que a gente moveu, ela diz assim: ah, mas eu não tenho como desligar 3 mil empregados. A Copel quebra. Só que não foi prometido desligar os 3 mil de uma vez. Não foi prometido 1.400 de uma vez. Foi prometido que até um determinado patamar financeiro ia sair de uma vez, e o que passasse desse patamar financeiro, a Copel ia fazer um cronograma de desligamento. E esse cronograma de desligamento seria feito em sabe Deus quantos anos, porque nós não combinamos um prazo final. A Copel poderia desligar até em 3, 4, 5 anos. E tem gente que quer isso, Diego. Sabe, tem gente que quer, porque ele fala assim: olha, em 4 anos, em 3 anos, eu termino minha faculdade, né? Ou eu faço um novo curso e aprendo uma nova técnica, né? E vou buscar um emprego em algum outro lugar. Ou é o tempo que me falta para chegar perto da aposentadoria, né? E aí eu, mais um pouquinho, eu aguento, né? Então essa transição, ela não está suave, tá? Não está suave. E depois desse PDV, o índice de adoecimento saltou. Saltou. Eu conversei com dois profissionais da área de psiquiatria, por acaso, né? Um deles foi dar uma palestra lá no Senge, o outro conversei, por incrível que pareça, numa mesa de boteco. E os dois, obviamente, dentro das possibilidades de informação que eles podem liberar, porque eles também tratam com sigilo, né? Eles só me disseram o seguinte: a quantidade de copelianos que eu estou atendendo hoje é a maior da história da minha vida profissional. Eu nunca atendi tanta gente de uma mesma empresa. Eles falaram que só a Copel e a Caixa Econômica que estão nesse patamar. Por conta do PDV da Caixa também, o pessoal está ficando louquinho. Mas isso preocupa muito, sabe? Preocupa muito, porque você vê que o pessoal está chegando num ponto em que não está suportando a pressão. E aí eu vou citar, por último aqui, uma questão também que está acontecendo, que a Copel ela abriu uma fabriquinha de processo administrativo lá dentro, e todos os empregados que se manifestaram de forma um pouco mais pesada na tentativa ou na manifestação de venda da Copel, eles acabaram sendo, de uma forma ou de outra, chamados a se explicar por algumas atitudes assim bobas, né? E uma das empregadas chegou a ser demitida. Acharam um motivo para demiti-la por justa causa, e ela era uma das cabeças que estava lutando junto com a gente, subindo em palanque junto com a gente, para dizer: olha, não vendam a Copel. Esse é o clima que a gente está tendo hoje lá, Diego. Sem repasse de tecnologia, perseguição ao pessoal que está trabalhando, né? Colegas que estão escrevendo livros, técnicos, estão sendo chamados para se explicar por que eles colocaram informações que são públicas, não são informações privilegiadas. Né? São públicas e eles colocaram em livro. Cara, década de 80, década de 90, meus professores da faculdade faziam isso e o pessoal da Copel ficava louco de feliz, porque isso disseminava conhecimento. Hoje, eles são convocados pelo pessoal do compliance, pelo pessoal da área de administração lá, para se explicar por que eles estão divulgando informação, se isso é ou não é sigiloso. Né? Inverteram completamente os valores.
E são fatos estarrecedores, assim, muito tristes também, né? Mas isso aponta o que está acontecendo para a população entender um pouco, e a gente precisa falar sobre isso, porque isso pode gerar problemas ainda maiores. E para a gente fechar o bloco, então, Leandro, eu só quero puxar um tema que tem a ver com o que você trouxe, que foi a audiência do dia 17 de maio, né? A audiência que tratou do PDV e que foi uma audiência que não foi nada frutífera. Então, se você conseguir falar um pouco para a gente fechar esse bloco sobre essa audiência também, porque tem uma outra audiência do outro bloco. Então, são inúmeros os problemas, mas explica um pouquinho para a gente como é que foi essa audiência que teve aí o PDV como pano de fundo.
A gente entrou com audiências em separado, tá? Cada sindicato, a gente se reuniu e tomou a decisão de entrar com várias ações simultâneas ou muito próximas ali, para não entrar com uma única. A intenção era justamente cair em várias varas do trabalho diferentes e eventualmente uma delas ter êxito e a gente conseguir buscar isso para os demais sindicatos. A nossa ação do Sindicato dos Engenheiros foi a única que teve acesso à lista completa do PDV. Eu obviamente não posso falar sobre ela, né? Eu não posso falar informações dela, né? Mas nós somos os únicos que detemos essa lista. E a gente observou algumas irregularidades ali na lista. O juiz tinha falado que, em função do prazo curto aí, que é até agosto, para fechar o PDV, que é quando o pessoal sai, ele tinha assumido o compromisso de tentar julgar rápido. E aí ele não disse se você é favorável ou você é contra. Só falou, ó, vou tentar julgar rápido. Né? E ele marcou uma audiência para dia 17 passado, agora, que era para ser uma audiência de instrução. E a Copel, ela está apelando para o tapetão agora. Né? Se você pegar a petição, infelizmente eu não posso divulgar ela agora, porque o processo inteiro está sob sigilo. Né? Então, se eu tivesse divulgado antes, tudo bem, mas agora já não dá mais. Agora, se eu passar qualquer documento para fora, eu respondo criminalmente por isso. Mas nos seus documentos de defesa ou de manifestação, a Copel passou a adotar um tom mais agressivo e um tom, até diria, desrespeitoso para com os sindicatos. Ela diz que, por exemplo, o Senge mentiu quando colocou as informações no processo, que o Senge editou os vídeos que nós anexamos, que foi a própria Copel que gravou e divulgou. Eles dizem que nós, como sindicato, não entendemos o que estava escrito no documento, né? E aí eles pediram em juízo que o juiz falasse, olha, não dá para ser uma audiência de instrução, que é aquela audiência, para quem não está muito familiarizado, é aquela audiência onde o juiz ouve todo mundo que ele tem que ouvir, para daí depois ele proferir a sentença, ele dá a decisão dele, né? Então ele vai ouvir testemunha, vai ouvir acusação, vai ouvir defesa, etc. E aí a Copel pediu para mudar para uma audiência conciliatória, o juiz acatou. Ele podia ter feito uma audiência que eles chamam de UNA, que é conciliatória e instrução na mesma, né? Mas preferiu fazer só a conciliatória. Então ele chegou lá, olhou para a cara da gente e falou: tem acordo? Não, não tem. Então marca a instrução para dia 9 de julho. Então ele vai ouvir as partes no dia 9 de julho para tomar a decisão dele na sequência, né? Mas a mensagem que fica dessa audiência judicial, Diego, é que a Copel agora está indo para o tapetão. Eles estão tentando achar pelo em ovo, vírgulas fora do lugar, para dizer que, como a vírgula foi colocada fora, não se aplica a determinado artigo. Eles não estão nem discutindo o mérito, porque eles não conseguem discutir, não têm argumentos para isso. Eles estão atacando o sindicato, a palavra certa é essa. Eles pediram a condenação do Senge por litigância de má-fé, né? Para quem não sabe também, litigância de má-fé é você entrar com uma ação sabendo que você não poderia entrar com ela, né? Baseada, por exemplo, um dos exemplos de litigância de má-fé é eu entrar numa ação contra a Rádio Cultura com documentos que eu sei que não são documentos legais, corretos, que podem até ser forjados para prejudicar a radiocultura, por exemplo, nesse caso hipotético, né, sem ter um motivo concreto. Então eles estão acusando a gente de mentir, né? É esse ponto que a gente está hoje. Nunca vi isso na história da Copel, Diego, nunca. Eu comecei a ver de 2021 para cá. Já é a terceira vez que eles me dizem que eu estou agindo com litigância de má fé.
Lamentável, lamentável chegar nesse ponto. Mais lamentável ainda é a resposta, né, que eles estão dando para uma situação tão séria e que teoricamente deveria ser de valorização desses profissionais. Mas Leandro, a gente vai fazer um intervalo para voltar daqui a pouco também para falar sobre uma outra audiência, mas quem está nos ouvindo fique aqui que a gente volta daqui a pouco com o terceiro bloco do Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.